Bom dia, senhoras e senhores deputados. Dou as boas-vindas ao senhor secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Eduardo Freitas, a quem, em nome da Comissão de Economia, agradeço a disponibilidade para aqui estar connosco. Estamos no ponto 1.2 da nossa agenda, no audições no âmbito do projeto de decreto legislativo regional número 58/13/2, apresentado pela Iniciativa Liberal, que estabelece um mecanismo de neutralidade fiscal, medidas de estabilização do preço dos combustíveis e instrumentos de mitigação do impacto económico na região autónoma dos Açores. É nosso convidado, como já tive a oportunidade de ver, o senhor secretário regional, Dr. Eduardo Freitas. Que tem direito à sua intervenção inicial, que não deve exceder os 10 minutos, para depois responder às questões das senhoras e dos seus deputados. Portanto, Sr. Secretário, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, por esta oportunidade de podermos aqui conversar, neste caso, uma proposta iniciativa liberal, que é uma proposta que vem no mesmo sentido, um conjunto de reflexões que foram feitas, que já foram articuladas dialeticamente em alguns plenários do Parlamento Regional e também com algumas propostas de grupos políticos e também algumas ações do Governo Regional. E surge no seguimento da crise internacional provocada pela guerra entre o Irão e os Estados Unidos da América e também, naturalmente, Israel. Isso provocou alguma variação dos preços do petróleo, nos momentos mais acentuados do que noutros, criou também uma preocupação sobre o que é que poderia acontecer no seguimento desta variação dos preços do petróleo, nomeadamente em relação à inflação e também, consequentemente, de alguma forma, da variação das taxas bases do Banco Central Europeu, no caso europeu, mas também mundial, em especial com a FED. Na verdade, da parte do governo, como é sabido, houve um conjunto de tomada de medidas, que algumas já com efeitos práticos, outros comprovar que, pelo menos para já, essa volatilidade de preços ainda não atingiu, nomeadamente em termos de inflação, os Açores, e na verdade não atingiu de forma tão impactante como aquilo que eventualmente se poderia temer no início, não atingiu os mercados do hemisfério ocidental, pelo menos. Posso dar nota que a reativação do mecanismo de vigilância de preços deu nota de que no mês de junho, pelos últimos dados que temos relativamente a maio, houve um aumento no cabaz de 0,91 euros, portanto não chegou bem a 1 euro. Portanto, um crescimento de 0,6% de junho relativamente a maio, o que nos deixa de alguma forma com alguma tranquilidade, porque, pelo menos nesta fase, na nossa região, e também naturalmente nós estamos envolvidos nos mercados onde nos situamos, não houve essa variação muito acentuada de preços globalmente, e nos Açores também tal não se verificou. No entanto, vamos continuar a fazer esta monitorização para depois termos que tomar alguma decisão mais relevante. Também em relação à disponibilidade do governo para retomar o processo do crédito, até o momento não houve uma variação ainda muito acentuada dos valores base do Banco Central Europeu e, portanto, ainda não está em cima da mesa. E eu desejo, penso que todos nós, é que tanto no nível da inflação como no nível das taxas de juros, não houve os impactos tão negativos como inicialmente poderíamos estimar. De qualquer modo, no caso também do gasóleo, das pescas e da agricultura, já há também decisões tomadas. No caso das pescas, estamos a falar num impacto depois do valor de 3,5 milhões de euros, dos quais 1 milhão do Orçamento Regional e 2,5 do FEAMP. No caso da agricultura, também há a assunção do apoio no valor até 10 cêntimos no preço do gasóleo, e que naturalmente será articulado depois e pago através do IFAP também. No caso de outras medidas que foram tomadas, também salientar a conversão dos contratos a termo em contratos sem termo, estímulo a essa conversão, no caso para contratar estável, mas, se me permitem, em relação em concreto mais esta proposta da iniciativa liberal, deixava duas ou três notas, reconhecendo que esta proposta vem no sentido de preocupação global que existe relativamente ao potencial risco de aumentos de preços de combustíveis e também, naturalmente, como disse, da inflação e dos juros, que acabaram por não se verificar por enquanto, mas, na verdade, o objetivo desta resolução é um pouco, na prática, os resultados práticos podiam ser um bocadinho contraditórios com o objetivo. Isto é, o governo tem a dizer que, no caso desta neutralidade fiscal, isto sustenta-se numa base que não é aquela que nós temos, porque a receita do IVA que nós temos, como é sabido, é por capitação, e portanto não temos sequer os valores base para poder fazer essa análise. Portanto, isto tornar-se-ia uma impossibilidade prática, por um lado. Por outro lado, o mecanismo que é apontado iria ainda complexificar mais o sistema, na nossa opinião, na opinião do Governo, além de que os impactos poderiam acontecer, esses impactos serem atrasados, mas em alguns casos acabariam sempre por chegar. E, portanto, nesse sentido, por via da impossibilidade de estimar a neutralidade do IVA em relação ao ISP, por via das compensações que depois se tornariam difíceis de acomodar e também com os delays que acabariam por ter e que perante os agentes comerciais poderiam tornar impossível esta situação. E isso, na nossa visão, também apenas de alguma forma empurrava os aumentos para a frente, isto iria se tornar mais complexo, mais difícil e sem o resultado prático que se pretenderia com esta proposta. E neste momento, Sr. Presidente, são estas as notas que gostaria de deixar.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Depois da sua intervenção inicial, abro agora as inscrições no âmbito da primeira ronda e pergunto se há inscritos. Não tenho inscrições. Bom, não havendo inscrições, a deputada Sandra Costa Dias tem a palavra pelo Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Um cumprimento especial ao Secretário Regional, e faria aqui algumas questões nesta primeira ronda. Nomeadamente, e em parte o Sr. Secretário já foi tocando alguns dos aspectos que nós identificamos aqui nesta iniciativa, sendo uma iniciativa que tem um objetivo nobre, não é? Uma preocupação que efetivamente é uma preocupação de todos nós, o efeito aumento do preço dos combustíveis, quer nas famílias, quer nas empresas. No entanto, há aqui algumas questões relativamente à execuibilidade da medida da forma que está desenhada, que gostaria também aqui de clarificar com o Sr. Secretário. A proposta apresentada para o cálculo do preço médio de referência é feita com base numa média móvel de 8 semanas, excluindo as 2 semanas com preços mais elevados e as 2 semanas com preços mais baixos. Tem aqui o propósito de garantir uma maior estabilidade, mas nós questionamos se não irá atrasar excessivamente a transmissão das descidas de preço aos consumidores finais, e portanto aqui falamos quer de famílias, quer de empresas. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão tem a ver com o limite máximo de variação mensal de 10 cêntimos por litro, que é indicada na iniciativa. Do ponto de vista económico, um mecanismo eficaz de proteção das famílias e empresas, se poderá criar aqui distorções e acumulação de saldos difíceis depois de recuperar nos meses seguintes, implementando aquele que é o mecanismo aqui apresentado. E, finalmente, gostaria também de colocar uma questão de que forma é que o seu secretário avalia a possibilidade de a revisão de preços na região autónoma dos Açores, revisão de preços combustíveis, poder ser feita com uma periodicidade diferente daquela que é atualmente, mensal, ser feita quinzenalmente ou semanalmente, como é feito na região da Madeira e também no continente português.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem palavras da Secretária-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que colocou e que tocam em matérias que, de facto, percebemos e concordamos que são delicadas, reconhecendo a bondade da proposta, mas depois uma execuibilidade que a torna impossível, ou naquilo que fosse possível, complexificava, mas também não resolvia, porque adiava apenas alguns impostos. Portanto, a questão da média anual das 8 semanas, retirando as duas menores, as duas mais baixas e as duas mais altas, complexifica, não retira a prazo a tendência de variação dos preços. A questão do limite máximo de 10 cêntimos tem um outro problema, que é quem é que iria acomodar quando ultrapassasse esses 10 cêntimos. E, portanto, complexificável, de alguma forma, podia tornar até impossível também. Uma questão relativamente à revisão de preços, em vez de ser mensal, poder ser quinzenal. É uma matéria que faz sentido refletirmos. Nós já demos nota, inclusivamente o Governo, que se houver uma variação, porque de facto o sistema que nós temos protege nos momentos de subida, mas também quando há momentos de descida mais acentuada, há um delay, e portanto aquilo que já foi dito pelo Sr. Presidente do Governo é que de facto o Governo concorda e atuará se houver uma descida acentuada para fazer isto mais rapidamente refletido junto dos consumidores. Mas ainda assim, nós, quando isso acontecer, nós já temos algum diálogo feito com revendedores, nomeadamente, que estão um bocadinho nesta fase ainda remitentes a esta situação. Também é normal, há mudança, há sempre alguma resistência, mas é possível, tecnicamente, regulamentarmente, nós fazermos-lo sem ser mensalmente. A resolução do Conselho do Governo pode ser alterada e fazermos mensalmente. Fazermos sem ser mensalmente. Quinzenalmente, ou pelo menos de uma das vezes, poder fazer antes do final do mês, quando houver assim uma descida mais acentuada. E, portanto, estamos disponíveis para tal, como penso que o Sr. Presidente do Governo já deu nota, mas temos algum diálogo feito com os revendedores que, como digo, estão a mostrar alguma resistência, pelo menos inicial, a essa circunstância, mas nós temos isso naturalmente, como disse, em cima da mesa para poder fazê-lo. Podemos fazê-lo de duas maneiras, ou num momento determinado, e nós alteramos a resolução e fazemos repercutir aquilo antes do final do mês, ou então fazê-lo de forma estruturada e começar a fazê-lo sempre que quiser exigir, em vez de ser mês a mês. Mas é parte do diálogo que nós estamos a fazer com os revendedores, como digo, percebemos alguns dos argumentos dos revendedores, mas também percebemos que há muitas vezes uma resistência à mudança quase orgânica. Portanto, infelizmente, tenho de dizer que, por um lado, felizmente ainda não chegámos a esse ponto, mas infelizmente não chegámos a esse ponto porque não tivemos ainda descidas substantivas nos mercados internacionais.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sra. Deputada Sandra Costa Dias, tem direito à sua réplica.
Esclarecido. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Sr. Deputado Joaquim Machado, pelo PSD, tem a palavra.
Obrigado. Cumprimento o Sr. Secretário-Geral, agradecendo os esclarecimentos. E não sendo propriamente sobre a substância deste diploma, que já vimos que tem muitas fragilidades, não só pela complexidade do processo técnico que seria necessário para a formação de preços, mas sobretudo depois porque faz diferir no tempo os efeitos da subida cada vez que ela for para além dos 10 cêntimos. O que significa que o consumidor açoriano demoraria muito mais tempo do que o atual tempo que já espera quando se verificam descidas do preço do combustível nos mercados internacionais. Isso convoca-nos aqui para a célebre teoria de Robert Bacon, do Rockets and Fitters. E, portanto, o consumidor tem aqui algumas reações quando o preço sobe e depois se repercutem naquilo que são os custos. E, no caso dos açúcares, os revendedores depois têm de assumir, porque o consumo tende a baixar nos momentos de subida e durante mais tempo esse combustível adquirido a um preço mais elevado no mercado internacional, ou no mercado nacional, que os nossos revendedores, mas pelo efeito induzido nos mercados internacionais, demora mais tempo depois também ao escoamento desse tipo de, desse volume de combustível adquirido por preços mais elevados. E, portanto, é uma matéria difícil de decidir, porque como nós temos vindo a constatar, nos momentos de subida, o consumidor não gosta. Mas nos momentos de descida, o consumidor dos Açores, o efeito, por vezes, mais rapidamente do que o nacional. Porque enquanto aqui desce durante todo o mês, a nível nacional pode haver outra vez uma variação de subida, que depois só com a tomada do preço médio no mês seguinte é que vai acontecer. De facto, por feliz coincidência, e não é pela circunstância do Sr. Secretário-Geral hoje estar aqui à audição, é porque acontece sempre no fim de cada mês, nós temos notícia sobre o preço a vigorar nos 30 dias seguintes. E hoje já saiu a notícia de que tanto o gasóleo como a gasolina voltarão a descer no mês, durante o mês de agosto, quando as notícias nacionais vão exatamente no sentido inverso. E, portanto, eu acho que a opção que tem sido feita de manter com alguma previsibilidade e estabilidade o preço do combustível durante um mês, sendo que em situações de grandes instabilidades internacionais, com impacto, como foi aquele que nós tivemos aqui durante o mês de março e de abril, sobretudo durante o mês de março, há medidas excepcionais que podem e devem ser tomadas, como a região fez nessa altura. Faço notar que a descida dos combustíveis no mês de agosto será o terceiro mês consecutivo a descer aquele valor significativo de subida registado em março. Portanto, sintetizo, é difícil, creio todavia que com esta periodicidade estamos todos mais protegidos, sobretudo havendo, como tem havido, essa disponibilidade do governo para atender a circunstâncias excepcionais que decorrem destas volatilidades do mercado internacional.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Machado, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Joaquim Machado, Srs. Deputados. Há algo que também nós temos que, não podemos perder de vista. Estamos numa economia de mercado e nenhum governo, em nenhuma circunstância, poderá resolver os problemas globais dos mercados internacionais. Podemos acomodar melhor, acomodar pior, mais rapidamente, menos rapidamente. Agora, há aqui, no caso deste bloco dos combustíveis, um mercado global que nos faz ficar sujeitos a que não podemos ficar imunes, digamos, nem à subida global, nem à descida global. Não podemos ficar imunes. Podemos acomodar, reagir, melhorar, penso que é importante que todos o sabemos, mas relembrar que é impossível qualquer região ficar absolutamente imune à variabilidade dos preços dos mercados internacionais, desde logo dos combustíveis.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado Joaquim Machado, ficou esclarecido. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo, está encerrada a primeira ronda. Abro inscrições para uma segunda ronda, perguntando se há inscritos. A deputada Sandra Costa Dias, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma última questão para colocar ao Sr. Secretário. Gostaria de perceber se a região teria condições orçamentais para aprovar esta iniciativa e a mesma entrar em vigor imediatamente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário-Geral, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhora Secretária de São Costa Dias, Senhoras e Senhores Deputados, a região, as condições orçamentais existem, não é? O problema não está a esse nível. Aliás, nós já estamos a fazer, como se sabe, uma arrecadação menor do ISP, exatamente para tentar acomodar os impactos. A questão não se coloca nesses termos, a questão coloca-se na execuibilidade da proposta em si, e como é que nós iríamos fazer esta suposta neutralidade fiscal se nem temos condições para saber qual é o impacto que estas variações têm no âmbito do IVA. Portanto, é mais a esse nível que é possível.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Muito obrigado, senhores. Deputado, vai exercer a sua réplica.
Sim.
Tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Podemos também considerar que esta iniciativa, a discutir em comissão e com todos os inputs que recebeu, poderá ser alvo de alterações e, se houver alterações, volto a fazer a mesma questão, se estamos em condições de acomodar, de aprovar e pôr em vigor imediatamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Secretária-Geral tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Costa Dias, qualquer proposta execuível e que seja articulável com os revendedores, plausível e que tenha naturalmente impacto fiscal, é possível de ser refletida, aliás, como nós fizemos recentemente com outros do ISP. Mas este diploma tal como está, eu nem coloco as questões se isto é uma iniciativa liberal ou não. Não vou por aí. Mas
é bem liberal, se é.
Mas, de facto, tal como está, eu não vejo que alterações que podiam fazer para tornar isto mais plausível ou execuível.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Não havendo, está concluída a segunda ronda. Abro uma terceira ronda perguntando se há inscritos. Lembrando que, à vez, serão colocadas as questões de uma só vez, para que o Sr. Secretário-Geral também de uma só vez possa responder. Não havendo mais questões, está assim concluída esta audição ao Sr. Secretário-Geral das Finanças, Planeamento e Administração Pública, em nome da Comissão de Economia. Muito obrigado por ter vindo, por estar esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Continuação de uma boa semana.